Boa noite a todos. Cumprimento colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, em especial as senhoras aí dos grupos das trabalhadoras rurais do nosso município. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para a sessão.
Declaro instalada a 122ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª de 2021 a 2024. Passamos às apreciações das atas 5 e 6 de 2024. Se alguém dos vereadores quiser se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Está aprovado as atas 5 e 6 de 2024 por unanimidade. Passamos às correspondências. Se algum vereador quiser que faça uma leitura, está no espaço.
Senhor presidente, eu peço a leitura do ofício 29 de 2024.
Recebido.
Encaminhado. Recebido, quer dizer.
Desculpa. Peço ao secretário que faça a leitura. Expedido?
Expedido.
Da correspondência expedida 29 de 2024.
Ofício 29 de 2024. Agudo 5 de março de 2024. Assunto: solicitação de destinação de recursos para a construção de redes de abastecimento de água. Excelentíssimo senhor, cumprimentamos Vossa Excelência, ocasião em que solicitamos que Vossa Senhoria destine R$100 mil ao município de Agudo para viabilização da construção da rede de abastecimento de água das localidades de Linha Teutônia e Rincão do Pinhal. Atenciosamente, vereador Bode, presidente. Encaminhado ao excelentíssimo senhor deputado Afonso Ram.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 23 de 2024 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$61.325,73. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei em questão propõe a abertura de crédito especial no valor de R$61.325,73 para custear despesas operacionais essenciais ao funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, em nossa jurisdição. O SAMU desempenha um papel crucial na assistência médica de emergência, respondendo prontamente a chamadas de socorro, prestando cuidados médicos de alta qualidade e transportando pacientes em estado crítico para unidades hospitalares adequadas. Sua eficiência é vital para salvar vidas e garantir o bem-estar dos cidadãos. Diante disso, a abertura de crédito especial no valor de R$ 61.325,73 é imprescindível para garantir o SAMU continue operando de maneira eficaz, oferecendo serviços de qualidade à nossa comunidade e cumprindo sua missão de salvar vidas. Assim, solicito o apoio dos ilustres legisladores para aprovação desse projeto de lei, reconhecendo a importância vital do SAMU e a necessidade urgente de recursos financeiros para sustentar suas operações. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de lei 24 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 649.203. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei em questão propõe a abertura de crédito especial no valor de R$ 649.223 para pavimentação de ruas e avenidas em nossa jurisdição, A melhoria da infraestrutura viária é crucial para o desenvolvimento econômico, social e urbano em nossa comunidade. E a pavimentação de ruas e avenidas desempenha um papel fundamental nesse processo. Nesse sentido, a abertura de crédito especial para pavimentação de ruas e avenidas representa um investimento estratégico e necessário para promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida em nossa população. Os recursos disponibilizados serão destinados à aquisição de materiais, contratação de mão de obra especializada, execução das obras de pavimentação, seguindo critérios de priorização e planejamento urbano. Portanto, conto com o apoio dos ilustres legisladores para aprovação desse projeto de lei, reconhecendo a importância vital da pavimentação de ruas e avenidas para o progresso e bem-estar de nossa comunidade. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei 25 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$500 mil. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei em questão propõe a abertura de crédito especial no valor de R$500 mil para abertura de crédito especial visando a compra de um ônibus destinado ao departamento desportivo de nossa jurisdição. O investimento em transporte adequado é fundamental para apoiar e promover a prática esportiva em nossa comunidade, além de contribuir para o desenvolvimento físico, emocional e social de nossos cidadãos, especialmente os jovens. A seguir, apresento algumas razões pelas quais a aquisição deste ônibus é essencial para o departamento esportivo. 1. Acesso igualitário ao esporte. O transporte adequado permite que atletas de todas as regiões de nossa jurisdição participem de competições, treinamentos e eventos esportivos, promovendo a inclusão e a igualdade de oportunidades. 2. Redução de custos. A posse de um ônibus próprio para o departamento esportivo reduzirá significativamente os custos com aluguel de veículos ou contratação de serviços de transporte, possibilitando uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. 3. Segurança e conforto dos atletas. Um ônibus adequado proporcionará condições seguras e confortáveis para o transporte dos atletas, treinadores e equipamentos esportivos, garantindo uma experiência positiva durante os deslocamentos. 4. Ampliação das oportunidades esportivas. Com meio de transporte próprio, o departamento desportivo poderá ampliar sua oferta de atividades esportivas, promovendo a participação de um maior número de pessoas em diferentes modalidades e categorias. Fomenta o espírito de equipe. O compartilhamento de viagens esportivas em um ônibus promove fortalecimento do espírito de equipe e a coesão entre os atletas, contribuindo para o desenvolvimento de valores como solidariedade, respeito e colaboração. Dessa forma, a abertura de crédito especial para a compra de um ônibus para o departamento esportivo representa um investimento estratégico na promoção do esporte, da saúde e do bem-estar de nossa comunidade. Os recursos disponibilizados serão utilizados exclusivamente para aquisição do veículo, garantindo assim a efetivação desse importante projeto. Portanto, conto com o apoio dos ilustres legisladores para aprovação desse projeto de lei, reconhecendo a importância vital do transporte adequado para o fortalecimento do esporte em nosso município. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei 26 de 2024 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$200 mil. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei em questão propõe a abertura de crédito especial no valor de R$500 mil. Tem um equívoco aqui na escrita. Para abertura de crédito especial, visando a perfuração de poços artesianos em nossa jurisdição. A garantia de acesso à água potável é um direito fundamental e uma questão de saúde pública. E a perfuração de poços artesianos desempenha um papel crucial na busca por soluções sustentáveis para a escassez hídrica e no combate à falta de acesso à água em nossa comunidade. A seguir, apresento algumas razões pelas quais é essencial investir na perfuração de poços artesianos. 1. Segurança hídrica. A perfuração de poços artesianos aumenta a disponibilidade de água potável em regiões onde o acesso é limitado ou inexistente, garantindo uma fonte segura e confiável de abastecimento para a população. 2. Redução da dependência de recursos hídricos externos. Ao investir na perfuração de poços artesianos, reduzimos a dependência de fontes externas de água, como rios, lagos e reservatórios, mitigando os impactos da seca e da escassez hídrica. 3. Benefícios para a saúde pública. O acesso à água potável de qualidade é essencial para a promoção da saúde pública, prevenindo doenças transmitidas pela água e melhorando a qualidade de vida da população. Diante disso, abertura de crédito especial para perfuração de poços artesianos é uma medida estratégica e urgente para garantir o acesso universal à água potável em nossa jurisdição. Os recursos disponibilizados serão utilizados exclusivamente para a contratação de serviços especializados e aquisição de equipamentos necessários à execução das obras. Portanto, com o apoio dos ilustres legisladores para aprovação desse projeto de lei, reconhecendo a importância vital da perfuração de poços artesianos para a segurança hídrica e o bem-estar de nossa comunidade. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, eu creio que aqui, e vereadores, no projeto diz R$200 mil, mas na justificativa fala em R$500 mil. Creio que seja os R$200 mil, na justificativa que está equivocado aqui. Projeto de Lei 27 de 2024 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 28.169,16. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa autorizar a abertura de crédito especial para viabilizar a devolução de recursos financeiros não utilizados no âmbito do convênio 381 de 2022. Durante a execução do convênio, constatou-se que uma parte dos recursos alocados não foi integralmente utilizada, considerando a contrapartida obrigatória do município, resultando em recursos remanescentes que devem ser devolvidos à fonte originária, conforme estabelecido pela legislação vigente. Para cumprir com essa obrigação legal e garantir a regularização financeira do convênio, é necessário autorizar a abertura de decreto especial exclusivamente para devolução dos valores remanescentes. Tal medida demonstra o compromisso dessa instituição com a transparência e a boa gestão dos recursos públicos, além de permitir que tais recursos sejam realocados para outras áreas prioritárias, contribuindo para a eficiência e a eficácia das políticas públicas. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 28 de 2024. Autoriza a abertura de crédito no montante de R$ 20.500. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei propõe a abertura de crédito especial no valor de R$ 20.500 para custear os vencimentos dos agentes de saúde não supridos pelo repasse federal. A situação atual da demanda, essa medida para garantir a continuidade dos serviços essenciais de saúde à população, diante da insuficiência de recursos provenientes do repasse federal. A redução do repasse federal destinado aos vencimentos dos agentes de saúde impacta diretamente no pagamento desses profissionais. Dessa forma, é essencial assegurar que todos os agentes de saúde recebam seus vencimentos, o que torna imprescindível a abertura desse crédito especial. O montante de R$ 20.500 será destinado exclusivamente ao custeio dos salários. Diante da urgência e da importância dessa questão, solicitamos o apoio dos novos parlamentares para aprovação desse projeto de lei. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 29 de 2024. Altera a Lei 2480 de 2024. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, someto para apreciação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que altera a Lei 2.480 de 2024. O presente projeto de lei propõe a inclusão de um adicional de grau máximo para aqueles que executam trabalho ou operações em contato permanente com o manuseio e limpeza de fraldas, especialmente em ambientes como creches, onde o contato com urina e fezes é constante. Tal inclusão já foi anteriormente aprovada por esta Casa Legislativa. Contudo, é necessário fazer a correção da inclusão da insalubridade no artigo correto da lei. É necessário destacar que este projeto de lei busca promover a saúde, a equidade, a qualidade no atendimento e o respeito pelos profissionais, que desempenham um papel fundamental no cuidado infantil. Sua aprovação representa um passo importante na construção de um ambiente de trabalho mais justo, seguro e digno para todos os trabalhadores envolvidos no manuseio e limpeza de fraldas em creches e instituições similares. Diante disso, solicita-se o apoio dos vereadores para aprovação deste projeto em regime de urgência. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei 30 de 2024. Altera a Lei 2.507 de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, submeto para apreciação dessa colenda Casa Legislativa o projeto de lei que altera a Lei 2.507 de 2024. O presente projeto de lei tem por objetivo fundamentar a necessidade de inserção de dotação orçamentária em lei para a realização de contratações temporárias. É de conhecimento geral a importância de uma estrutura funcional adequada para o pleno funcionamento dos serviços públicos. No entanto, circunstâncias emergenciais ou sazonais podem demandar uma ampliação temporária do quadro de pessoal para atender às demandas específicas que não podem ser prontamente absorvidas pela estrutura permanente. Ao inserir a dotação orçamentária necessária para a contratação temporária, estamos assegurando que o órgão ou entidade tenha os recursos financeiros suficientes para arcar com os custos associados e essas contratações, tais como salários, encargos trabalhistas e benefícios correspondentes. Diante disso, solicita-se o apoio dos vereadores para aprovação desse projeto em regime de urgência. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Requerimento número 4, de 11 de março de 2024. Para Sua Excelência, senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo, o vereador que este subscreve, amparado do que dispõe os artigos 120 e 176, inciso 2º, parágrafo 4º, do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto 22 de 2024. Agudo, 11 de março de 2024, vereador Pato Niemeyer. Requerimento 5, de 11 de março de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, parágrafo 2º e 148, parágrafo 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 23 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 11 de março de 2024, vereador Pato Niemeyer. Requerimento 6, de 11 de março de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, parágrafo 2º e 148, parágrafo 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 24 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 11 de março de 2024, vereador Pato Niemeyer. Requerimento 7 de 11 de março de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, parágrafo 2º e 148, parágrafo 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 26 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 11 de março de 2024, vereador Pato Niemeyer. Requerimento 8, de 11 de março de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 28 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 11 de março de 2024, vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 9, de 11 de março de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo, o vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 30 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 11 de março de 2024, vereador Pato Niemeyer. Seria isso, senhor presidente.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, cumprimento os servidores da casa, cumprimento também a todas as pessoas presentes na galeria, em especial cumprimento a oradora da tribuna e presidente da ATRA, Mara Dunck, assim como todos os componentes de grupos filiados à ATRA, que estão aqui representando também a cada um deles. Cumprimento as demais pessoas que estão na galeria, também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Um dos meus assuntos, e já tinha pautado antes de ter esse projeto que chegou até a casa, o projeto de lei número 26 de 2024, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 200 mil, referente à parte de segurança hídrica, redução das despesas hídricas, extenso benefício para a saúde pública, perfuração de poços, enfim, é tudo relacionado à água potável. Gostaria de deixar dito ao governo municipal que temos seríssimos problemas de água potável na localidade da Coxilha do Araçá, que não seja esquecido por este governo, e também na Linha Nova, aqui próximo à Linha Nova, aqui logo acima do cerro que sobe para a Linha dos Pomeranos. Então, que esses dois locais sejam olhados pelo governo municipal como prioridade na condução desse dinheiro referente à perfuração e redes d'águas para essa comunidade, porque já se passa um ano, se passa dois, se passa três, e o pessoal está esperando. E com muito problema, e a gente está vendo que nos próximos meses, este ano, já tem algumas previsões que nos indicam de um ano um pouco mais seco, com estiagem, o famoso El Niño. Então, que o governo dê prioridades a essas duas comunidades. Outro assunto meu, que durante o nosso recesso, o meu telefone não parou de tocar, é referente a estradas. E eu vi algumas postagens nos últimos dias. Eu vou ler aqui uma que foi postada recentemente nas redes sociais. Indo mais de 3 vezes na prefeitura pedindo maquinário para ajeitar uma estrada municipal. Os vizinhos se reuniram e pegaram uma máquina particular pagando com dinheiro do bolso de cada um deles, para poder ter uma estrada decente. Está aqui fotos, vídeos. Essa estrada é que liga a linha dos Pomeranos até a Ferraria Radatz, o pavilhão lá da comunidade dos Radatz, na linha Boêmia. Essa estrada que faz esse trânsito. Aqui diz que foi pedido 3 vezes, inclusive eu pedi, e até o momento eles não tiveram nenhum resultado por parte do Poder Público Municipal. Acabando pegando uma draga particular e fazendo essa estrada que liga a Ferraria Radatz. Acho que a dona Célia, que está aqui na galeria, conhece essa estrada, porque tem a comunidade dela, lá da comunidade dos Radatz, lá na Nova Boêmia, é uma estrada que liga a linha dos Pomeranos com a linha Boêmia. E é uma estrada muito transitada, temos trânsito de caminhões e até o momento nada de solução pela comunidade lá. Acabaram pegando recursos próprios e contratando uma draga e fazendo o trabalho no dia de hoje, e acho que foi no dia de ontem também. Tem outro vídeo postado há poucos dias atrás, de uma estrada da Serraria Chart, que liga a linha Araçá, no pavilhão da comunidade São Roque, que faz mais de 2 anos que não passa um maquinário nessa estrada. Então é só para as questões, e eu gostaria que o governo desse uma explicação lógica, porque naqueles compromissos que foram, os 22 compromissos, o governo sempre dizia que estradas sempre boas. O que, que significa para o governo municipal estradas sempre boas? Isso que eu queria uma resposta do governo municipal para a comunidade que nos pede, que nos clama por uma estrada melhor.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Cumprimento o presidente, colegas vereadores, aos servidores da casa, também aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa. Cumprimentar todas as pessoas presentes no plenário, em especial a todas as mulheres presentes. Quero primeiramente dizer que a sexta-feira passada as mulheres se divertiram muito no baile. Um momento de descontração, diversão. Como todos os anos, foi um sucesso. Estava tudo perfeito e estamos só pelo próximo. Enfim, o assunto que trago hoje é sobre a reunião que aconteceu na quinta-feira, dia 7, em Faxinal do Soturno, na Câmara de Vereadores, sobre as definições da marcha dos vereadores a Porto Alegre neste ano. Ficou então definida uma data da próxima reunião, que será dia 4 de abril, aqui em Agudo. Então, receberemos os presidentes, vereadores dos municípios da Quarta Colônia, para alguns ajustes e definições das demandas que são levadas até a marcha neste ano e que serão apresentadas aos secretários estaduais. Na marcha, como sempre, teremos então a abertura, o pronunciamento dos deputados estaduais e após o agendamento das secretarias e demandas regionais e as nossas municipais estão sendo definidas. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento o senhor presidente, Laírton Unfer, os demais colegas, quem se encontra com nós aqui no plenário, a Rádio Alternativa, que faz, né, a live presencialmente com nós, a Rádio Agudo. Cumprimentar também a todas que estão da Associação da ATRA, aqui com nós, né? Eu digo hoje a Câmara, o plenário encheu de flores, né? Tem os homens também, mas as mulheres da ATRA nos estão dando a honra, né? Juntamente com a Mara, né? Que vai ser a nossa oradora, né? Mara Margareta e Mayer Dunk, né? Desejar a todos nós também uma semana abençoada. Colocar a respeito da sessão passada, que se depender da boca dos outros pelo que falam, já fiz tanta coisa que nem eu estava sabendo. Sobre o café, só colocar. Não estava presente e não fui convidada. Mas, bem tranquilo, como foi mencionado, depois o vereador Pato até pediu desculpa, não estava mesmo, e se eu fosse convidado eu teria ido, pode ter certeza. Por quê? Porque eu acredito que foi, eu entendo, eu da minha parte, Nice, como vereadora, que foi uma generosidade da equipe que fez o café. Por quê? Porque eram jurados de fora, né? A gente tem que também ter esse entendimento, né? Como ser humano. Tinha também as meninas que, as soberanas que eram, que estavam, que nos representaram, né? E as que foram as todas outras que iriam participar, né? Acho que não tem, acho que na minha visão, não vi problema nenhum em ter tido esse café. Acredito que tem tantas outras coisas, né, que são feitas também que não é mencionado. Então, acredito que, vereador Pato, eu não vi nada de diferente, né? Só fiquei meio assim pelo fato de ter sido mencionada e eu não estava, né? Mas se tivesse sido convidado, eu teria ido, tá? Dizer também que, como o vereador Itamar falou, das estradas, como a gente sempre, acredito que todas as sessões, um vereador, um colega sempre coloca aqui, né? Até comentaram que a gente só fala em estrada e iluminação pública, né? O certo nem seria a gente, não só a nossa, esse mandato, como todos os outros, né? Acredito que estradas e iluminação pública é o básico, né? É o básico porque é o que é pedido, né? Sempre é pedido nas campanhas eleitorais. O que, que o pessoal do interior espera, né? Como sempre comentam, né? Estrada, acesso, né? Para que as pessoas, os agricultores possam trabalhar, né? Então, acredito que poderia se ter uma atenção sem nós precisar estar cobrando e sem os munícipes também estar cobrando, né? Porque acredito também que iluminação pública seja o básico, né? Sobre os poços artesianos, como também o colega mencionou, a água é vida, né? A água é muito, é importante, né? Que nem eu já falei que a gente é na cidade, tendo a Corsã, já é difícil. Às vezes, quando falta água, falta luz, a gente fica sem saber o que fazer, né? A gente já acha bem complicado, né? Imagina para quem depende, isso eu não estou falando de agora, esses poços artesianos, essa água que isso já deveria, né, ter, vocês, as pessoas que não têm acesso, deveriam ter acesso à água há muito tempo, né? Então, espero que esse governo agora, como veio a verba, faça, né? E se não fizer, que os próximos façam, né? E que o povo não precise mais ficar pedindo e clamando por água, que é o básico, né? Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, mídias sociais, a senhora Mara Dunck, que fará uso da tribuna livre, e também as pessoas que nos acompanham presencialmente aqui no plenarinho, todos os munícipes agudenses. Eu não posso, nesse meu primeiro espaço, que eu sempre trago assuntos informativos e ou propositivos, não posso deixar de falar aqui nessa questão que foi anunciada pelo prefeito Luiz Henrique Kittel e pela secretária de Saúde, Graciela de Lima Barquete, na última sexta-feira, com o município de Agudo sendo contemplado pelo PAC Seleções do Governo Federal para um novo posto de saúde, uma nova unidade de saúde. O município de Agudo receberá um importante investimento na área da saúde, com a construção de uma nova unidade básica de saúde, uma UBS do porte 4. Essa nominação de porte 4, ela é de 1 a 5, então Agudo está recebendo uma unidade de saúde bem poderosa, bem ampla, né? O anúncio foi feito pela secretária da Saúde, Graciela Barchetti, pelo prefeito Luiz Henrique Kittel, em um comunicado oficial à comunidade. A obra faz parte do novo programa de aceleração do crescimento PAC Seleções do Governo Federal. Com investimento previsto de mais de 5 milhões de reais, a nova UBS contará com uma infraestrutura moderna e espaçosa. A secretária da Saúde, Graciela Barchetti, expressou sua alegria e gratidão pelo anúncio da construção do novo posto de saúde. Este é mais do que uma obra, é uma concretização de um sonho antigo de nossa comunidade. A nova UBS terá um marco para nossa cidade, garantindo acesso à saúde de qualidade para todos os nossos cidadãos, enfatizou a secretária da Saúde. O prefeito Luiz Henrique Kittel ressaltou que essa conquista é resultado do planejamento e da gestão eficiente dos recursos municipais. Quando soubemos da oportunidade, realizamos todos os projetos necessários, buscamos os documentos solicitados e fizemos as devidas articulações para garantir esse investimento para a nossa comunidade. As devidas articulações para garantir este importante investimento para a nossa comunidade. Conforme o projeto, o novo posto inclui espaços mais amplos, salas consultórios, além de mais salas e consultórios, além de áreas administrativas e salas destinadas aos agentes de saúde e de endemias. Além disso, está prevista uma preocupação com a sustentabilidade ecológica e ambiental durante a construção. O Ministério da Saúde fornecerá modelos do projeto para orientar a realização da obra. A administração está no aguardo dos detalhes adicionais para que a comunidade para que dê continuidade aos trâmites administrativos. Então, esta foi uma excelente notícia para o município de Agudo, né? É uma unidade de saúde ampla, moderna, à disposição de todos os munícipes agudenses, para que a gente tenha lá na ponta aí mais qualidade ainda de atendimento em instalações modernas e novas. Com toda certeza, era um anseio de muitos e muitos anos do município, mas principalmente dos munícipes agudenses aqui para Agudo. Sempre trago assuntos informativos e propositivos. Este é um assunto extremamente propositivo que eu acabei de relatar aqui. Mas eu não posso deixar nesse meu primeiro espaço, tenho que mudar um pouco o meu viés. E o vereador líder do MDB, o vereador Itamar Puntel, ele mencionou referente aos poços artesianos, né, e a perfuração de poços artesianos, e mencionou comunidades, e pode ter certeza, vereador, e nossa população agudense, a vereadora Anice, já vou concluir, senhor presidente, a vereadora Anice também colocou aqui seu ponto de vista, né, sobre essa questão da água, e o vereador Itamar, ele disse, passa um ano, passa dois anos, passa três anos, eu vou lhe corrigir, vereador Itamar, passa um ano, passa dois anos, passa três anos, passa cinco anos, passam 16 anos e nada. Tinha poços perfurados, vereadora Anice Soares, que não tinha rede d'água. Não tinha rede d'água. Este governo, ele está colocando água dentro das casas das pessoas, na torneira das pessoas.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janer.
Meu boa noite especial a quem nos escuta pelas rádios da cidade e um cordial boa noite a quem se encontra aqui na galeria, em especial aos grupos de trabalhadoras rurais. Na última semana eu fui lembrado por alguns populares, cidadãos agudenses, principalmente da área urbana, que perguntaram como estava o projeto de lei que eu fiz como indicação, o anteprojeto de lei, no ano passado, sobre a fiação da nossa área urbana, porque devido ao último temporal que teve ali em janeiro, se agravou essa situação de fios pendurados, arrebentou, muita fiação, e a população fica apreensiva se eles estão energizados ou não. E eu presenciei alguns pontos que essa pessoa me relatou e fui verificar. E, de fato, é preocupante e esteticamente não é nada agradável. E certamente atrapalha também os fios que têm energia elétrica ou que da rede de internet ou outros similares. Então, só para lembrar o Poder Executivo que assim ele procure realizar esse... enviar esse projeto de lei, assim sugerido humildemente por esse vereador, porque é importante ter cuidado com a fiação, né? E uma outra informação que eu tive de um técnico é que boa parte desses fios que estão aí enroscados em poste, estão dependurados aqui e ali, estão enroscando outros, por aí dando umas maçarocas nas esquinas, são de muitas empresas que nem existem mais, né? E que nem prestam mais serviço no município de Agudo, prejudicando aquelas que estão legalizadas e procurando ofertar um serviço ao poder público. E lembrando que esse anteprojeto de lei que eu sugeri, ele vem regularizar o uso dos postes, padronizar e notificar a empresa que detentora dos postes, né, para essa organização. Então isso precisa ser moralizado e não pode ficar assim, qualquer um puxa ali um fio e deixa não presta mais um serviço e deixa pendurado por ali. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Álvaro Quirinos.
Cumprimento aos colegas vereadores, a quem nos assiste no plenário, a quem nos escuta na Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e quem nos acompanha também via internet. Quero pedir, em primeiro lugar, ao setor competente que faça a manutenção dos corredores de lavoura, também das estradas que levam até elas, pois a colheita do arroz já está em andamento e não foi feito nem o patrulhamento dos corredores, onde mais de um produtor faz o uso das estradas e, consequência das chuvas, vai dar problema futuro, que as estradas estão em precárias condições. Também falar sobre o projeto, o recurso do deputado Afonso Han, não sobre o projeto, mas sobre o recurso, que mandou 100 mil para uma rede d'água na estrada Arthur Dico, que esse recurso já está no cofre da prefeitura desde o ano passado, no final do ano. Segundo o secretário Lucas, está em fase de licenciamento e logo essa etapa estará resolvida, virá a fase da licitação. Agora pedimos mais um recurso para outras regiões, juntamente com a bancada do PP. E também quero, depois disso, parabenizar o Sport Clube Porto Alves pela conquista do vice-campeonato dos veteranos lá em Venâncio Aires. Cumprimentar o trabalho desta diretoria. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, demais colegas vereadores, a oradora da tribuna, Mara, as demais mulheres que fazem parte da ATRA, os mais grupos de trabalhadores rurais, Rádio Alternativa, Rádio Agudo, as demais que nos acompanham. Aí hoje, dia 11 de março, foi encaminhado o processo licitatório das roçadeiras, a pedido que eu estava fazendo já há várias semanas ou meses, mas agora esse processo está em fase da licitação. Daí nós vamos ter esses roçadores em nossas estradas que estão precisando muito de umas roçadas, que estão bem defasadas, já que estão um bom de um tempo que nenhum roçador mais estava funcionando, porque o roçador da prefeitura está quebrado, está no galpão. Daí hoje entrou um processo licitatório esses roçadores. Demais, com certeza, como a colega Nice falou, em estradas e lâmpadas não seria o nosso caso em repassar, mas eu, como trabalho também diariamente em toda a região, pelas estradas, então eu me sinto em obrigação também por segundas de manhã, quase é o dia que eu repasso para Edinho, o secretário Edinho, onde é que eu encontrei as estradas que mais precisavam dos reparos, porque sempre tem, e nem sempre o secretário está ciente das situações ou das localidades, que pela picada, pela boêmia também, o acesso já precisa de um retapeamento ou um patrulhamento com cascalho, porque ali nunca segura. Tem aqui agora essa estrada que foi aberta ou liberada, estava alargando um pouco, mas precisava alargar mais esse, pelo viveiro, por causa do trânsito por lá, porque a ponte foi tirada em construção da ponte nova e vai demorar ainda. E já como falei para o Edinho, ele me passou que seria colocar Compassul também, em acordo com a Compassul, ia manter essa estrada um pouco até que essa ponte estaria pronta. Eu já passei para o Maurício, que é o chefe dos asfaltos, para ele entrar em contato com a Compassul, dar um jeito naquela estrada, porque é uma estrada estreita, precisava de uns alargamentos em vários trechos, porque é difícil um caminhão se encontrar com outro carro nesse trecho. E precisava de uma atenção especial lá também. E hoje tá, pelo colega Gerson já falou, comentou, na chuvisco já tem os patrulhamento, logo após seria na linha central lá também, porque precisa de material lá também. Está bem angelicada essa estrada lá. E sobre essa área, a Draga, Itamar, eu conheço bem o local. Precisava mesmo lá. Esse trecho que é a séria linha Boêmia, tem um trânsito grande e tem uma parte lá, uns 40, 50 metros, é um cerro mais forte e estreito. De fato, precisava de uma máquina pesada para fazer aquele reparo. Um dos vizinhos lá que estão plantando soja no outro lado lá, e ele precisa passar lá de máquina colheitadeira em seguida agora, e assim como estava, seria difícil mesmo, porque é um cerro forte e estreito. Daí essa situação lá daquele local. E ontem eu subi lá, de fato, eu vi essa draga próxima a esse local. Não tinha trabalhado ontem, mas de repente trabalhou hoje. Seria isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas presentes aqui no plenarinho, os integrantes dos grupos de trabalhadores rurais, as demais pessoas, os ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa. Hoje, pela manhã, me desloquei à linha dos Pomeranos e na primeira casa que eu cheguei, eu fui cobrado em relação à parada de ônibus. Morador, a entrada da linha Coronel Tamarindo ali, seu Enio Kessler e seu filho Gilson, tem três crianças que frequentam a escola e precisam aguardar o ônibus e no relento, que não tem uma parada de ônibus. E segundo eles, já entraram em contato aí com o pessoal da prefeitura e foi prometido, mas que, por enquanto, até agora nada. Estamos com mais de três meses, há três anos e três meses já desse governo. Tenho visto pouquíssimas paradas executadas até o momento. Pelo que você sabe, foram feitas 10. Nos trajetos onde eu transito, eu vi duas ou três. As outras devem ser em outras localidades, mas há necessidade de muitas outras. Temos também aqui, próximo à Britadeira Castro, entrando em direção à Minha Branca, próximo ali a família Hofschuh, também tem várias crianças que ali esperam ônibus, que precisam também, precisaria ter uma parada, que logo mais vem o inverno novamente, e mais um inverno as crianças vão ter que esperar o ônibus no escuro, geralmente, e na chuva quando chove, e no frio. Então esses abrigos aí se fazem necessários. Também, como colega vereador, Dário já tinha comentado a questão de patrulhamento na, na linha dos Pomeranos. A questão ali da linha que entra para a cascata do Chuvisco está sendo feito. Eu espero, colega vereador, que essa vez não se fique de fora aquele trajeto que dá o acesso ali por dentro, passa pela propriedade do seu Krause ali, e que seja colocado um material, porque da última vez que foi patrulhado, logo em seguida teve uma chuva e passou o caminhão da RGE e causou uns danos naquela estrada, então a necessidade de que se coloque cascalho, e não só naquele local. Na linha central tem vários locais ali que há necessidade de se colocar material, porque não tem mais o que a patroa fazer, só tem pedra. Também no sábado eu fui questionado na questão de patrulhamento e melhorias na estrada da Gruta dos Índios. Necessidade de colocar material na descida ali, porque segundo moradores dali, a descida em direção à linha Boêmia, ela é inviável, porque o mato tomou conta da estrada. Eu fico um tanto quanto triste, porque aquela estrada ali, ela recebeu um investimento e trabalho de alguns meses aí por parte do atual governo, serviço de draga, que poderia ter sido feito, tal, eu acredito eu, mais bem aproveitado se fosse feito de cima para baixo, um trajeto bem menor. Agora está lá uma estrada larga e que não está sendo utilizada porque falta manutenção e falta melhorias. Esqueci de mencionar antes, outra localidade que tem demanda de parada de ônibus, a subida do Cerro dos Camargo, que vai em direção ali a Cerro dos Bering. Ali também tem a necessidade de colocação de parada de ônibus, que também tem crianças que esperam no relento aí. Então, seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Também vou me manifestar nesse espaço a respeito do desvio ali no canto católico, né? Ali, eu passando hoje ali próximo ao viveiro, tem dois tubos quebrados, precisa ser trocado. Os caminhão cruzando ali com excesso de peso, né? Quebrou dois bueiros, então tem que trocar isso o quanto antes para não dar problema lá, né? Também, falando, o vereador Dário já passou ali sobre as roçadas, né? Ali na linha branca, esse povo precisa das roçadas nas beiras da estrada, porque está em péssimas condições lá as estradas e as árvores tomando conta da estrada, né? E também a parte alta do bairro Caiçara. Essa parte alta faz tempo que eu estou comentando aí. Tem ruas ali que estão abandonadas, né? É vergonhoso. É boca de lobo entupido e acesso não tem. Passamos à Tribuna Livre, onde temos a inscrição da oradora Mara Margarete Dunck. Assunto da ATRA, Associação das Trabalhadoras Rurais de Agudo. A senhora tem 10 minutos aí para explanar suas colocações.
Boa noite. Cumprimento o presidente da Câmara, o senhor Laírton Unfer, assim também os demais vereadores desta casa, os servidores. Saudação a todos que se encontram na galeria, em especial as trabalhadoras rurais de Agudo. Sou Mara Dunck, presidente da ATRA. Hoje estou aqui em nome da Associação das Trabalhadoras. A ATRA é uma associação de trabalhadoras rurais organizadas, tem participação ativa e tem o objetivo de desenvolvimento junto de seus grupos, nas comunidades onde vive e na sociedade. Somos protagonistas e queremos o progresso das mulheres, desenvolvendo atividades cultural, ambiental, espiritual, psicológica, social e econômica às associadas. Trabalhamos na valorização das mulheres rurais e temos orgulho de ser uma trabalhadora rural em nossa comunidade e município. Temos muito apoio em nossa caminhada pela equipe da Emater, que não mede esforços para nos auxiliar. Neste ano, temos um marco muito especial, onde completamos nossos 35 anos de atividades da associação. A ATRA é formada hoje por 8 grupos de trabalhadoras rurais, mais de 200 sócias, que estão localizados em diversas localidades do município. Temos como parceiros a Emater, a CISA, Câmara de Vereadores, o Espaço Ser e alguns comércios da cidade, onde as associadas têm descontos em suas compras, onde nós formamos as carteirinhas e cada associada tem sua carteirinha, onde tem uma porcentagem de desconto em alguns comércios. A ATRA tem a função de representar os grupos, coordenar, incentivar, promover atividades, elaborar projetos, receber recursos e repassar aos grupos. Fazer o calendário de eventos e atividades do ano, de acordo com a necessidade dos grupos. Buscamos também parceria com a Causo e Provida, para levar especialistas em várias áreas de saúde, física, mental, psicológica e saúde da mulher aos grupos. Buscamos também sempre auxiliar ela nas demais coisas que elas precisam. Um marco muito importante que a ATRA alcançou foi da cedência de uma sala para ser usada pela ATRA e a Jura, para fazer nossas reuniões e atividades. Pedimos, então, ajuda à Câmara de Vereadores, no fim do ano de 2022, que assim destinaram um valor do duodécimo da Câmara para ser feito a compra da mobília para ser usada em parceria com a Jura. Se a Guda é hoje conhecida pelas deliciosas cucas, quero dizer que isso também foi mérito da ATRA, pois o primeiro concurso de cucas foi feito em parceria Emater e a Associação das Trabalhadoras Rurais. A associação, neste ano de 2024, irá proporcionar vários cursos, os quais sempre prioriza as associadas, mas também estaremos abrindo espaço às mulheres da comunidade, tendo assim uma integração e valorizando todas as mulheres, pois um dia em sua vida já foram trabalhadora rural, ou têm em sua trajetória um vínculo com o rural. A associação está aberta para novos grupos, ideias e demandas, e parcerias. Mulheres de todas as regiões, sintam-se convidadas a participar de nossas atividades. Em nome da Associação de Trabalhadoras Rurais, agradeço pela atenção de todos em sempre em nossas parcerias. Quero deixar uma mensagem por este mês, então, ser o mês da mulher. Mulheres, essa mensagem é para vocês. Mulheres trabalhadoras rurais, feirantes, comerciantes, empreendedoras do nosso interior e da cidade. Dia da mulher é todo dia. Você é especial. Você é o que você quer. Nunca deixe de sonhar, pois o sonho é apenas uma das oportunidades. Basta você acreditar e seguir. Pois quando você decide seguir, você está sendo real com aquilo que você quer. Mulher de fibra é aquela que chora e ri. Aquela que vai à luta, não importa o obstáculo que você tem pela frente. Mulher poderosa, você é sempre e será a mais linda rosa do seu jardim. Você é linda de alma e coração. Nunca deixe de sonhar. Muito obrigado pelo espaço.
Passamos aos oradores do expediente, onde temos a inscrição dos vereadores Itamar Pontel e Gerson Albastat. Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Escutando as colocações da presidente da ATRA, sabemos da importância que é a ATRA junto ao nosso município, essa integração entre as mulheres e principalmente as trabalhadoras rurais, faz muito bem essa integração entre esse vínculo, entre as pessoas e aos grupos, e com certeza eu acho que não existe governo, não existe Câmara de Vereadores que não vai apoiar na medida do possível essa composição, essa ajuda aos grupos da ATRA. Mas o que me leva
ao assunto desse grande expediente é sobre as minhas colocações, e eu sempre procuro trazer aqui à Câmara de Vereadores questionamentos que vêm da nossa comunidade, das pessoas que estão morando, às vezes, lá no canto do município de Agudo, e que nos procuram, nos mandam mensagem, postam vídeos, pedem ajuda ao vereador para falar aqui na Câmara. Porque uma vez foi procurado o governo, foi procurado uma segunda vez, foi procurado uma terceira vez, e o problema não foi resolvido. Mas vocês vejam que cada questionamento que eu falo, que eu coloco aqui na Câmara, é usado o passado, porque o passado foi administrado pelo MDB 16 anos. E eu não preciso aqui mencionar quantas redes d'águas o MDB fez nesses 16 anos. Acho que a população deve saber. Claro que não foi feito para todos, porque ninguém consegue contentar todos. Mas foi feito muitas redes d'água. Foi feito muitos quilômetros de redes d'água. E foi feito. Eu levanto os problemas, a gente quer ver um presente melhor, a gente não quer ver o passado. E aqui, quando se levanta questionamentos de referentes a problemas, o passado é o primeiro assunto de defesa do governo. Eles não querem uma solução para resolver o problema. Eles querem botar culpa em alguém. E alguém, quem é? É o passado. O passado de quem é? O MDB. Se eu levantar um problema, o passado é o culpado. Aí eu fiz um breve, porque eu sei, porque cada questionamento que eu faço aqui, eu recebo críticas do passado do MDB, das operações que aconteceram aqui no município de Agudo. É essa a justificativa do governo atual. Ele não quer enfrentar o problema, ele não quer tentar resolver o problema, ele quer botar culpa em alguém. E esse alguém é o MDB ou o governo anterior. Mas aqui a minha fala é direta para ti, Pato, que é um defensor do governo municipal. Como vereador de oposição, sempre levanto as questões da comunidade nossa. Não é questão de bater no governo, mas é questões relativas ao que a comunidade nos traz. O maior acontecimento que aconteceu aqui no Legislativo Municipal foi a aprovação do projeto Pavimento Agudo. Inflamaram o povo pregando por aí que não seria aprovado esse pavimento agudo, o empréstimo de 17 milhões. Foi aprovado por unanimidade, todos aprovaram o pavimento agudo. Projeto de lei 78. O que está escrito na mensagem da parte da lei? Eu vou ler aqui um trecho da mensagem, porque eu gosto de trazer toda a documentação, eu gosto de mostrar a documentação. A mensagem está escrita assim, ó: o plano considera o início simultâneo de 5 frentes de trabalho no ano de 2022, com entrega nos anos de 2023 e 2024. 5 frentes de início, tá? Etapa 1, em 2022. Nós estamos em 2024. Até agora, nenhum pingo de asfalto. Tá? Eu vou pegando aos poucos aqui, que eu tenho um monte de papel aqui. Porto Agudo, Picada do Rio, 3 quilômetros. Tá? Linha Teutônia, 1 quilômetro. Pinhal, Porto Alves, 1,8 quilômetro. Rincão Despralado, 3,4 quilômetros. Avenida Concórdia, 3,3 quilômetros. Avenida Paraíso, 0,5 quilômetros. Isto tudo para começar em 2022. 2022, nós estamos em 2024. E continua. A mensagem ainda considera as etapas 2 e 3, que as consequências da etapa pedaço da obra iniciada. Este é um passado bem recente, colega vereador, de promessas de obras nos anos de 2022 e 2023. Nós estamos em 2024 e até agora nada. Absolutamente foi execução, só para lembrar que o ano eleitoral é agora. Vamos começar a fazer todas as frentes. Estamos em 2024, ano eleitoral. E aí quero chegar num outro fato, que temos ter uma enorme responsabilidade. Folha 8 aqui, eu numerei as folhas para saber, ó. Porto Agudo, 3 quilômetros, valor 3 milhões orçado, quando nós aprovamos o projeto, 3 milhões, tá, Porto Agudo. Agora contratado, 2,8 quilômetros, vai custar 5 milhões. Tá? Despraiado, 3,4 quilômetros, valor orçado, 2,8 milhões, valor contratado. As pontes, 900 mil, e o asfalto, 5,1 milhões. 5 milhões e 100 mil. Foi orçado 2,8 milhões. Nessas duas obras, o valor que os inteligentes, por pesquisas, orçaram, dobrou. Quem é responsável por esse gasto a mais? Quem orçou em 2022 esse valor e agora dobrou? Será que as coisas dobraram tanto de valor? É rir ou chorar? O senhor que é um construtor, seu Pato Niemeyer, aonde o senhor estava que não disse ao seu prefeito que as suas obras vão custar o dobro? Aliás, na época um vereador aqui falou que o valor era baixo. Não sei se foi colocado intencionalmente para mobilizar a comunidade e para ter a aprovação aqui dos vereadores, ou não existe em questão de 1, 2 anos dobrar o valor. Não existe. Alguma justificativa tem que ter. O senhor tem dizer de valores serem o dobro que vocês orçaram. Será que tem algo que aconteceu nesse decorrer dessas contratações dessas empresas? O senhor, com seu vasto conhecimento na área, o material colocado na base também é outro questionamento que eu quero fazer para o senhor. Na base, em relação à picada do rio, é um material que vai suportar o trânsito de caminhões em cima? Aquela tubulação colocada de tubos de 40 vai suportar a água em direção à picada do rio? Esses questionamentos que a comunidade está nos fazendo, e eu trago até a sessão para ser colocado. Concluo que é uma vergonha numa obra de asfalto como o Porto Agudo usar tubo de concreto de 40. Eu não concordo com aquela tubulação que está sendo usada pela quantidade de água que passa por aquela localidade. Mas tem o pessoal que fez o levantamento, tem o pessoal que fez o projeto. Depois, as consequências vão vir depois. Eu deixo claro para o vereador que avaliar minha conduta como vereador, como homem público, já fui 4 vezes vereador, presidente. Eu sempre procurei com muita transparência, trabalhar aqui na Câmara. Se o partido teve algumas percalços pelo caminho, nunca concordei, tá? E continuo traçando pela seriedade do meu trabalho, não tenho rabo preso com ninguém, faço o meu trabalho da maior transparência possível, possam investigar o que puder investigar, e qualquer partido tem as ovelhas negras, enquanto não for condenado, não pode ser chamado que fez algo errado. Então eu deixo bem claro que a partir deste momento, que o passado é o passado, eu estou trabalhando no presente aqui, eu quero o melhor para o meu município. E se o governo não quer realmente assumir a responsabilidade dos problemas, não bota a culpa em outros. Diz que não vai ser feito ou se vai ser feito. Mas não transfere a responsabilidade para outras pessoas. Aliás, para terminar, quero dizer o seguinte: o pleito passado só se falava nas 22 ações do governo. Eu diria para o senhor que não é 22 ações, são 23. Esqueceu das promessas dos empregos aqui dentro da prefeitura. Tá? E para terminar também, vai ser a minha pauta para frente. Ainda vou falar muito sobre isso. O outro assunto é ficha limpa. Para vocês terem uma ideia, lembrar o ilustre vereador que as contas do governo Kittel de 2021, primeiro ano de mandato dele, foram rejeitados pelo Tribunal de Contas. Daí já teve recurso e mais recurso e tudo rejeitado. Quero dizer que se vem aqui para o Poder Legislativo a rejeição dessas contas, o governo precisa de 6 votos para mudar. Não sei se de onde ele vai tirar os 6 votos, mas se tirar, ele reverte essa situação. Senão vai ser o primeiro prefeito de Agudo, ficha suja, no município de Agudo. Seria isso.
Passo a palavra ao vereador Gerson Albastar.
Cumprimento mais uma vez, colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa. Só complementar alguns detalhes, colega vereador Itamar, que eu também estive na reunião onde nos foi apresentado o projeto do pavimento. E me recordo bem que eu fui um dos vereadores que me manifestei e questionei da onde que tiraram fazer asfalto com 1 milhão de quilômetros. E recebi a resposta de que a prefeitura iria fornecer a base. Pois bem, e aí eu fiz mais um questionamento. Com qual infraestrutura? Mais uma vez eu recebi uma resposta, que iria ser comprado maquinários e equipamentos. No entanto, hoje a gente vê que nenhuma e nem outra. O asfalto não será executado com 1 milhão o quilômetro, que isso era óbvio que não seria, e também não foi comprado nenhum equipamento para fornecer a base. O que aconteceu que, quando foi iniciado o transporte com as caçambas que a prefeitura possui, em poucos dias tinha poucas funcionando, causando problemas em outras áreas. Uma vez que tinha calcário para ser entregue, melhorias nas estradas. Então, essa situação toda, eu acredito que não precisaria ter acontecido. Era um pouquinho mais fácil de ter humildemente escutado e ouvido nossos colegas vereadores, e não só nossos colegas vereadores, pessoas que têm um pouco mais de experiência na questão de construção de asfalto. Acho que agora nós nos deparamos com uma situação bem diferente daquilo que foi proposto, onde que seria feito 5 frentes de trabalho simultânea. A gente está havendo execução lenta de duas frentes. Saída aí para o lado do Porto Agudo, últimas vezes que eu passei ali eu não vi nenhuma máquina mais trabalhando. E hoje eu fui no Rincão Despraiado, também não vi, mas tive informação de que tem caçambas transportando material na outra parte, porque não tem como passar. Dou uma sugestão de que seja construído desvios no leito dos Arroios, como foi feito aí no CTG, nessa primeira ponte aqui também seja feito. Porque a reclamação é grande de pessoas que transitam, que precisam transitar diariamente naquela localidade. A gente sabe que uma ponte não é de uma semana para outra que vai ficar pronta, e isso vai demandar demais, pelo menos algum tempo. Moradores ali, hoje, ainda estive vendo que aquela ponte próxima ao CTG já está lá as vigas para ser colocado, mas mesmo assim a gente sabe que isso não é do dia para o outro que vai ser concluir esse trabalho. Então, acho necessário e útil que se faça um desvio para dar trafegabilidade para as pessoas que precisam transitar, que pessoas que trabalham aqui na cidade, que precisam todos os dias transitar por ali. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
A quórum, senhor presidente.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos requerimento 4/2024, autor vereador Pato Niemeyer. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Está aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 5/2024, autor Pato Niemeyer. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantes. Está aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 6/2024, autor Pato Niemeyer. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Requerimento 7/2024, autor Pato Niemeyer. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 8/2024, autor Pato Niemeyer. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Requerimento 9/2024. Coloco, autor Pato Niemeyer. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 23/2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 61.325,73. Projeto de lei 24/2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 649.203. Projeto de lei 25/2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 500.000. Projeto de lei 26/2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 200.000. Projeto de lei 27/2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 28.169,16. Projeto de lei 28/2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 20.500. Projeto de lei 29/2024. Autor Poder Executivo. Altera a lei número 2480/2024. Projeto de Lei 30 de 2024. Autor Poder Executivo. Altera a Lei 2507 de 2024. Projeto de Lei 20 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 173 mil. Projeto de Lei 22 de 2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 20 mil. Coloca os projetos de lei em discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Passamos aos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Auro.
Dário.
Pato.
E também.
Constatamos a inscrição dos vereadores Auro Quirino, Dário Schiller, Itamar, Isabela Inice. Acho que sim. Auro, Dário, Nice. Passamos a palavra ao vereador Alquilino.
Senhor presidente, colegas vereadores e a quem nos assiste no plenário, não posso deixar de falar sobre esse importante recurso para a construção do nosso novo posto de saúde, que se faz necessário para atender ao nosso munícipe. Que bom que fomos agraciados com esta obra federal de grande valor financeiro e principalmente valor humano. Pois nosso posto está realmente pequeno e é ruim de fazer adequações que pedem. Que bom que o governo federal vai disponibilizar este recurso ao Agudo. Mas me deixou curioso como foi decidido o local, né, de fazer esta obra. Tenho uma curiosidade de saber pelo espaço físico, pela localização. Foi consultado mais pessoas da comunidade envolvido com a saúde para ver se o espaço era adequado ou teria outro espaço para colocar? Ou foi uma decisão do executivo apenas? Mas não deixa da comunidade de Agudo estar de parabéns com esta grande obra da saúde. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente os que nos acompanham. Estão presentes ainda no plenário. Sexta-feira também recebi uma ótima notícia, porque a gente também corre atrás de emendas ou indicações também dos nossos mandatários em Brasília, o estadual em Brasília. E nós estava pleiteando já desde o início, não era promessa de campanha minha, mas logo após assumir, eu me tirei lá um local, uma coisa que eu ia lutar por isso e chegou a hora e consegui. Essa ponte, o alargamento da ponte lá na linha Teutônia, próximo à localidade de Eno Kessler. Aí recebi a notícia do Pompeu de Matos que vai fez a indicação de R$ 150 mil para o alargamento dessa mesma lá, dessa ponte que é uma ponte estreita, numa curva e de uma via só. Essa ponte está em perfeitas condições, a parte que está lá não precisa ser mexida, só o alargamento de mais uma via. E sexta-feira foi confirmado pelo assessor do Pompeu de Matos que fez essa indicação. E é um passo importante de novo para o nosso município, é, para mim também como vereador. A gente pede muitas vezes, bate porta em porta, mas a gente tem que ser insistente e lutar pelo fim que a gente quer ou precisa. E a Gudo agradece, o povo agradece por receber uma obra dessas lá que muitas pessoas ocupem ou passem lá por cima. Então, o trabalho da gente como vereador, não é como muitos só falam, vão aí para segunda-feira de noite ou pedir estrada ou lâmpadas, mas a gente também corre atrás de projetos e cada um de nós, como representantes, como vereador, a gente tem os contatos dos nossos partidos e aí a gente entra em contato e como eles também vêm e procuram a gente quando eles precisem e depois, logo após, a gente também tem como cobrar deles algumas coisas. E aí veio mais essa indicação para o nosso município e a gente fica agradecido ao nosso deputado Pompeu de Matos, que é do PDT. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maison.
Cumprimento novamente o presidente, colegas vereadores e todas as pessoas que nos acompanham. Referente aos poços artesianos para as redes de água no interior, muitos poços foram perfurados e rede de abastecimento foram instaladas no governo anterior. Um exemplo foi o poço do Cerro Seco, que desmoronou, ele infiltrou, onde que a prefeitura, na época, teve que perfurar outro poço. As famílias todas necessitavam de água. E foi resolvido com uma certa urgência, devido à necessidade e também à estiagem na época. Hoje, o poço da General Osório é o mesmo caso. Também precisa perfurar outro poço para abastecer a comunidade. Hoje, a prefeitura leva com caminhão-pipa, faz o abastecimento dessa forma. Também precisa ser perfurado outro poço, que também tem que ser resolvido. Outro exemplo, a rede de água do Cerro da Igreja, que também foi realizada a instalação para o abastecimento de água para aquela região no governo anterior. Outra, a extensão da rede do Rincão do Pinhal, que também foi realizada no governo anterior, que está aqui a nossa companheira também, Elizabeth, que também sabe dessa história. E o que eu quero dizer, então, que cada governo tem um compromisso de trabalhar com a necessidade, com a intensificação de mais poços e redes de água. Então, que cada governo faça a sua parte. Outro exemplo também está no canto do Paraná, que no governo anterior ele foi perfurado o poço e neste governo estamos também esperando para que seja feita a extensão de água que acredito eu que não está bem pronta ainda. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento, senhor presidente, os munícipes agudenses. Esse meu espaço, eu não posso deixar de mencionar alguns pontos aqui nas explicações pessoais. Fui citado pelo vereador líder do MDB, vereador Itamar Puntel, e vou me reportar aos munícipes agudenses, porque daqui, como líder de governo, as informações elas vão para os munícipes agudenses. Mas também em resposta a algumas situações que o vereador Itamar Puntel colocou. Eu não sou defensor do governo, como o senhor diz, vereador Itamar Puntel, e sim das ações que este governo promove para o bem das pessoas, para a qualidade de vida lá na ponta. Este governo é preocupado com pessoas. Ele faz o melhor para que as pessoas possam viver bem no nosso torrão amigo, no município de Agudo. O senhor se referiu ao pavimento Agudo. Aprovaram, esta casa aprovou por unanimidade, é fato. Mas todos nós sabemos, vereador, que se não fosse a união da população, teria sido rejeitado aqui no plenário. Isso é fato. Todos nós sabemos tudo o que envolveu de conversas, articulações naquela semana. A gente sabe disso, tem várias pessoas que sabem disso, vereador Itamar. E o senhor disse que é promessa, continua na promessa. Não continua na promessa porque está sendo executado. Eu tenho que concordar com o senhor que a forma que vem avançando, ela realmente é um pouco mais lenta. O vereador Gerson Halberstadt se reportou aqui que ele tinha um grande conhecimento no espaço dele. Eu só não entendo. Agora todos têm um grande conhecimento. Agora que este governo está executando as obras. O senhor sabe, vereador, que os orçamentos, o senhor questionou os valores do asfalto ou do quilômetro do asfalto, vereador Gerson, da mesma forma, e o senhor me citou profissionalmente por eu ser um atuante em obras. Eu não sou engenheiro, mas eu te digo com toda certeza e afirmo aqui, pelo momento que nós passamos de 2021, onde foi aprovado o projeto nesta casa aqui, para 2022, nós tivemos sim duplicado o valor de todos os materiais de obra. Eu não sei responder quanto ao asfalto propriamente dito, porque eu não sou técnico nessa área. O senhor parece que é técnico nessa área. O senhor tem um vasto conhecimento, da mesma forma que o vereador Gerson colocou. Eu sei que o governo está fazendo e é notório. Pontes, está fazendo pontes, está fazendo frentes de asfalto. Sei que está indo, e aqui comunicar agora como líder do governo, está indo para o setor de licitação o trecho do Pinhal. Né? Então as obras elas vão acontecendo no seu ritmo. Aqui ninguém era sabedor porque nunca havia tido obras deste porte aqui no município de Agudo. Todos estamos aprendendo juntos a execução dessas obras. E o governo está se esforçando muito para entregar o melhor para a população agudense. O senhor colocou que o partido teve percalços e que usava o passado. Mas é óbvio, vereador. É óbvio que nós temos que falar isso. O senhor usa o passado de ontem, de anteontem, de um ano atrás, de dois anos atrás, de três anos atrás, quando iniciou este governo? É óbvio. E esse assunto, para fechar, senhor presidente, esse assunto sobre as contas públicas do prefeito Kittel, vai dar ainda um bom debate, vereador, vai dar um bom debate. Porque aqui em plenário, no seu pronunciamento, o senhor já está condenando o prefeito. O senhor acabou de condenar o prefeito nas suas palavras. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento novamente, senhor presidente, Laírton Unfer, os demais colegas e quem nos acompanha ainda no plenário. Linda mensagem da Mara, né? Da presidente da ATRA. Muito bonito mesmo. Falar da força, né? Da mulher agudense, né? Não só da mulher agudense, mas todas as mulheres, né? E reforçar que nem ela falou, né? A gente é capaz. Né? No momento que a gente... Eu digo, a mulher tem que ser empoderada, né? E antigamente não era assim, né? Eu estava no curso em Porto Alegre e até várias colegas, né? Vereadoras, elas falaram, né? Não, a gente vai se encorajar. E nós não vamos mais ser só vereadora, né? Elas vão ir agora como pré-candidatas a prefeita e vice-prefeitas, né? E por isso que eu digo, é bom a gente participar dos cursos, tanto em si com quem, né, passa para nós os cursos e com os colegas, né? Colegas vereadores, eu digo, a gente tem mais ainda, a gente agrega conhecimentos, né? E uma dá força para a outra, né? Que nem a gente vê ali, várias mulheres, né? Então, é lindo isso. É muito lindo mesmo, né? Que tem cidades bem perto de nós, Candelária, 4 vereadoras mulheres na Câmara Municipal, né? Que as mulheres possam se encorajar, né? E agora esse ano dar seu nome, né? Eu digo que a gente tem que ser mais unidas, né? As mulheres têm que se unir, né? Porque a gente é forte e a gente consegue. Assim como os homens, né? Até a gente estava falando que o único problema é que mulher não vota em mulher, né? E até umas colegas falaram, né? Isso é uma coisa assim que a gente, né, tem que mudar, né? A gente não precisa ter, eu digo, até as gurias falando, não, a mulher tem inveja uma da outra, né? A gente tem que ser unida, né? E dar força para uma outra aí, né? Até a gente está brincando, né? Brinquei com a Mara, né? Dá jeito, né? Vai, vamos lá, né? E seria isso, né? E que nem o vereador Pato mencionou sobre posto de saúde que será feito, né? Graças a Deus, né? E que seja concluído, porque a comunidade merece, a população merece, né? Precisa, né? Eu já trabalhei ali, a vereadora Isabel trabalha, né? E não tem nenhum gente assim que trabalha sem comentários, né? E tipo, foi tipo só tipo reformando, né? Reformas e reformas, então que quem ganha com isso vai ser a população. Tá, tomara Deus mesmo que seja realmente feito, até para um bom atendimento, né? Que se amplie, né? Que seja o melhor mesmo, né? Até comentando sobre, que nem o posto Tia Laurinha também, né? Quando ainda eu trabalhava lá, até o coordenador da saúde, que é hoje, né? O José Eduardo, ele até tem um projeto, né? Do aumento da unidade, né? Que também precisa, né? Se tornou pequeno, né? Pela população, a população vai aumentando e os espaços vão ficando pequenos, né? Que nem até eu tinha comentado que quando os pacientes esperam por consultas, né? E quando é dias de chuva, molha ali na área, né? Molha aonde eles tem o banco ali para esperar, né? Eles têm que se resguardar perto da porta, né? Seria bem interessante se fosse fechar, né? Aquela parte ali. E que nem a população do bairro também clama por um banheiro, né? Fora, para eles terem acesso quando eles vêm para guardar a consulta e quando eles também vão para fora fazer consultas, né? Seria isso, senhor presidente.
Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Convido para a próxima sessão, dia 18 de março. Declaro encerrada a sessão.